Continuamos nossas meditações na Epístola de Paulo a Tito e também em Gálatas. E Deus tem usado esses textos para edificação da igreja, para despertamento do seu povo. Temos pensado sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento, olhando para as orientações bíblicas em Tito. E hoje vamos meditar nos versículos 9 e 10 do capítulo 2, quando Paulo termina um trecho, esse trecho que ele começa no versículo 1 aqui, e nós já vamos olhar para isso. Então, tenha sua Bíblia aberta nesse trecho do capítulo 2, e eu vou orar em seguida, nós vamos então meditar nesse texto. Oremos. Senhor Deus, não há salvação fora de Ti. Não há graça e misericórdia fora de Ti, como acabamos de cantar.
Não há, Senhor, a mínima possibilidade de podermos viver a vida cristã sem o Senhor. Por isso, nos debruçamos mais uma vez no trecho das Escrituras,
nessa porção da Sua palavra revelada a nós, porque nós precisamos ouvir o Senhor. Não podemos nos contentar com uma mente conformada com este mundo, mas também não podemos nos contentar com uma mente somente informada, sem que o coração seja transformado. Por isso, transforma as nossas vidas pela Sua palavra, mais uma vez, para que o nosso saber não enche apenas nossa mente de informação, mas mova a nossa vida a uma transformação que glorifica o Teu nome. Santifica-nos na Tua palavra nesta manhã. Em Cristo que oramos. Amém. Versículos 9 e 10 de Tito 2. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O apóstolo Paulo tem nos ensinado e mostrado a pensar de que a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento, ela precisa que a sua liderança e os seus pastores possam ensinar a igreja a viver a vida cristã adequada. E a vida cristã adequada não é dualista. A vida cristã adequada não é uma coisa que nós fazemos quando estamos na igreja e outra coisa quando nós estamos fora. Mas uma vida cristã adequada é aquela que diz que nós somos um único ser e temos que glorificar a Deus onde estamos e com aquilo que fazemos. Por isso, no versículo 1 do capítulo 2, quando Paulo inicia esse trecho, ele diz assim a Tito: ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Converse com a igreja para que ela viva a vida cristã e saiba o que significa ser um crente. E ele começa, então, a instruir Tito sobre essas conversas. Mantenha uma conversa saudável com os homens, com as mulheres mais velhas. Pense na vida familiar que as mais jovens precisam aprender. Converse com os jovens. Fale com você mesmo, porque há uma vocação pessoal que, quando somos salvos, recebemos. Há um estilo de vida santo que é inegociável para aqueles que foram alcançados com o Evangelho de Cristo. Há uma maneira dos homens viverem que glorifica a Deus. Há uma maneira das mulheres viverem que glorifica a Deus. Há uma maneira das jovens casadas viverem que glorifica a Deus. Há uma maneira dos jovens viverem que glorifica a Deus. Há uma maneira dos pastores viverem que glorifica a Deus. E antes de concluir essa série de tarefas diretivas dada a Tito, Paulo acrescenta uma conversa que deveria ser feita com os trabalhadores a respeito da sua vocação pessoal. quanto a serem exemplos de cristãos no seu ambiente de trabalho. Paulo, ele não é exaustivo, mas, ao mesmo tempo, ele vai fazendo uma série de aplicações. Tito, como pastor, você precisa, no seu dia a dia, influenciar todos os grupos dentro da igreja para que vivam a vida de Cristo e em Cristo. E agora ele vai falar acerca desses trabalhadores. E o que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã é que uma igreja em aperfeiçoamento molda trabalhadores que servem, acima de tudo, ao Senhor dos Senhores. Uma pergunta que poderíamos fazer aqui é: quem é o seu patrão? A quem você serve? Quem é o seu patrão? A quem você serve? E o que nós vamos entender daquilo que Paulo traz aqui sobre esse papel pastoral para a edificação da igreja é uma conclusão de novo prática, de novo muito prática, sobre as responsabilidades que um crente tem, independente daquilo que ele faz no mundo em que vive. Paulo escolhe um grupo muito distinto na sociedade do Império Romano. Ele escolhe os escravos. Quando nós temos na nossa tradução aqui, quanto aos servos, a ARA traduz quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes. A NVI vai fazer uma tradução literal do termo, quanto aos escravos. Literalmente, essa primeira frase, o início dessa frase aqui, poderia ser traduzido literalmente como servos trabalhadores ou escravos pertencentes a um senhor. Paulo, ele dá uma ênfase que nem sempre a tradução consegue demonstrar. Ele vai chamar esses trabalhadores de escravos, a palavra doulos é a palavra escravo, ouvimos isso muitas vezes em outros textos, mas ele usa duas outras expressões que vão dando uma direção sobre o valor do que ele quer aplicar. Ele usa um termo ali, doulos e diois. Esse termo fala sobre pertencer à propriedade exclusiva de alguém. O doulos, o escravo aqui, já poderia significar isso. Mas Paulo vai além da expressão doulos e ele usa uma outra expressão falando de alguém que pertence a alguma pessoa. E ele vai dar uma ênfase maior, porque esse pertencimento não é a algo. Porque ele ainda vai falar do despotais, que é um senhor. Esse despotais aqui é um senhor, é um governante absoluto. Eu coloquei no slide o Ctrl-C e Ctrl-V, por isso ficou repetido. Mas o despotais ali, ele é um governante absoluto, um senhor, um mestre. Então, literalmente, nós poderíamos traduzir essa primeira frase como os escravos, os servos, que são pertencentes a um senhor. Há uma grande ênfase sobre isso. Aquele que possui ou controla as atividades dos escravos. Paulo está falando de uma atividade econômica muito própria dentro do Império Romano. E antes de olhar para as aplicações que ele vai fazer, eu preciso tecer algumas considerações sobre a escravidão no Novo Testamento. E eu não sei se o pastor Paulo leu o meu esboço, eu não sei se ele roubou, entrou no meu computador lá, hackeou, porque ele terminou a aula hoje falando um pouco sobre esses escravos, e quem estava na aula já teve um pouco dessas informações. Você já parou para pensar que, nos nossos dias, há vários tipos diferentes de trabalhadores? Você tem aquele com carteira assinada, o CLT, autônomo, informal, temporário, terceirizado, intermitente, eventual, o estagiário, o aprendiz, e você pode acrescentar nessa lista outros. Você tem várias categorias diferentes de trabalhadores nos nossos dias. Nos nossos dias, nós também encontramos muitas atividades diferentes. Você tem o trabalhador rural, você tem o urbano, você tem o doméstico, você tem o industrial, você tem aquele que trabalha no comércio, no serviço, no intelectual, no braçal, no público, e você viu que eu nem considerei todo o trabalho no lar, que você tem tanto como uma categoria, como uma realidade em todas as culturas. Aquele trabalho que nunca acaba dentro de uma casa. Uma louça que nunca termina, não é? Você está lavando louça lá sem parar, você acha que acabou o último copo. A hora que você vira, sempre tem mais um. Ou sempre alguém chega com mais um talher. Não é assim? É aquela casa que você acabou de limpar, e aí chove, e aí a criança entra com o pé sujo. Então, esse daqui eu nem coloquei nessa categoria. Nos nossos dias, há muitos tipos de trabalhadores e muitas atividades diferentes. Mas, nos dias de Jesus e dos apóstolos, mesmo que as atividades fossem diferentes, havia um tipo muito específico de trabalhador, que era o escravo. Para nós termos ideia acerca disso, um terço de toda a população em Roma pertencia a essa classe. Só em Roma. Você tinha médicos que eram escravos. Não só os trabalhadores das casas. Você tinha os professores, os pedagogos, que eram escravos. Você tinha muitas atividades praticadas por esses escravos. Como alguém se tornava um escravo? Ele poderia ser um escravo por causa de ter se tornado um prisioneiro de guerra, ou por ter sido condenado por causa de um crime, ou por causa de alguma dívida com alguma família, ou por rapto, ou por haverem sido vendidos por seus pais como escravos. Além disso, muitos nasciam escravos, e, com frequência, os escravos tinham seus próprios escravos, para você ver como, dentro da economia do império, isso era muito comum. Precisamos, quando lemos sobre isso no Novo Testamento, nos distanciarmos do que foi a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil tem uma característica muito, muito própria. Laurentino Gomes é um escritor, um historiador. Ele tem 3 livros escritos sobre a escravidão. Vão contando a história de como iam até a África e de como resgatavam lá escravos, porque já tinham sido escravizados pelos próprios africanos. E há uma série de eventos que acontecem. E, quando chegam aqui no Brasil, por exemplo, como tudo isso se deu? Não é desse tipo de escravidão. Não tinha ninguém numa senzala tomando chicotada por causa da sua cor de pele. Independente de cor de pele, cor de olho, o escravo aqui era diferente. Diferente daquela história tão triste no Brasil que o próprio cristianismo aprovou da forma como foi feita aqui. Então, não pense nesse escravo como aquele que aconteceu aqui no Brasil. Era um trabalhador. Um trabalhador que normalmente pertencia a um dono. Mas o que temos que ter em mente quando lemos sobre isso? A Bíblia não aprova a escravatura nem naquele modelo romano, nem no modelo do Antigo Testamento. Deus jamais aprovou injustiças e crueldades da escravidão. Ao mesmo tempo, quando lemos o Novo Testamento, por exemplo, nós não encontramos o Novo Testamento apoiando a abolição da escravatura por uma revolução à força, pelos modelos sociais e históricos que nós lemos. No Antigo Testamento, havia uma série de orientações de como se tratar um empregado e de como ser justo com o trabalho dele. Há uma série de orientações. Se é verdade que Deus não aprova a escravatura, nós também não poderíamos olhar para a Bíblia e encontrar na Bíblia, então, algum texto que provocasse uma revolução para livrá-los. A Bíblia não está tratando disso. E temos que ser honestos em relação a isso. Mas quando pensamos nesse modelo de trabalho no Novo Testamento, há duas perguntas importantes a serem respondidas sobre esse assunto ainda. E a primeira delas é: por que nem Jesus, nem os apóstolos pediram a completa e imediata abolição dessa condição de escravidão? Primeiro, a escravidão estava profundamente enraizada nas estruturas da sociedade greco-romana. E ainda não tinha chegado a hora do governo terreno de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, Jesus trata da maior escravidão humana, que é o pecado. Não há nenhum modelo de escravidão terrena pior do que a escravidão do pecado. E na primeira vinda de Cristo, a sua concentração foi em tratar a maior das escravidões, que é a eterna, que é a condenação eterna por causa do pecado. E o seu sacrifício na cruz tratou dessa escravidão, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós fomos libertos da escravidão eterna. Não há mais escravo do pecado para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Mas na segunda vinda de Cristo, ele vem e ele vai descer novamente nesse mundo. Vai descer porque o primeiro evento, 7 anos antes de Jesus tocar aqui na terra, ele vai se encontrar com a igreja lá nas nuvens. E aí a terra, por 7 anos, vai sofrer um período de tribulação tremenda. Deus julgando os judeus e os povos vão sofrer por conta desse julgamento. E no final dele, então, o Senhor Jesus Cristo virá. E ele vai guerrear contra todos esses governos e contra o anticristo, a besta, o falso profeta. E a Bíblia garante que por 1.000 anos literais, cada dia de 24 horas e cada ano de 365 dias, por 1.000 anos Jesus Cristo vai reinar aqui na terra. E por 1.000 anos ele não vai permitir a escravidão terrena, porque ele é um justo juiz. Mas agora, os homens continuam escravizando os homens, de várias maneiras diferentes. A maior parte da escravidão que nós temos no mundo, ela até paga o escravo, mas ele continua escravo. Ele tem que cumprir horas, ele não tem uma série de direitos que ele acha que tem. O cristianismo verdadeiro enunciou princípios que conduziram a uma mentalidade abolicionista ao longo da história. Mas os princípios foi por causa da forma de imitar a Cristo, e não por meio de uma revolução econômica ou política. Jesus não trata diretamente disso, porque ainda não é chegado a hora, mas não significa que ele não o fará, porque ele vai governar por 1.000 anos. Eu faço até um parêntese aqui, uma pergunta para os amilenistas. Se tudo é tão metafórico, e o mundo está melhorando, depois de 2.000 anos que Cristo veio ao mundo, nós não deveríamos mais ter nenhum tipo de injustiça social ou trabalhista, porque o mundo está melhorando, e nós já estamos vivendo o milênio. Mas eu não sei a sua impressão, eu estou completamente errado na minha leitura de sociedade, mas eu acho que o nosso mundo é muito mais injusto do que era no período romano. Eu acho que o Brasil é muito pior do que viver no período romano. No período romano, você tinha, de fato, um imperador e esperava toda a corrupção dele. Hoje, nós vivemos dias em que vão revelando a proximidade da vinda de Cristo, porque os dias maus vão ficando muito piores em todos os sentidos, inclusive nesses. Uma segunda pergunta: por que Paulo escolhe, então, o apóstolo, logo os escravos, para concluir as instruções dadas a Tito? Ele já tinha falado para mulheres, para homens mais velhos, para mulheres jovens casadas, para os próprios jovens. Paulo diz: Tito, cuida de ti mesmo. Mas antes de terminar, agora ele volta a falar, e ele vai falar dos trabalhadores e cita os escravos. E por que ele faz isso? Para oferecer um exemplo de como o bom comportamento pode realmente embelezar o evangelho. O que Paulo quer que a gente entenda com isso? Como em suas instruções para as mulheres e os homens jovens, Paulo deseja que a vida piedosa de escravos cristãos atraia pessoas, muito provavelmente seus próprios senhores, ao evangelho. Paulo está dizendo, não importa se você é escravo ou se você é livre, se você é um salvo em Jesus Cristo, o seu Senhor é Jesus Cristo. E você vive para representá-lo no mundo. Você não tem desculpa como escravo de não viver a vida cristã. Quando ele fala no versículo 5, a jovens, eu vou ler do 4 para você ter o contexto, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, com qual finalidade? Para que, verso 5, a palavra de Deus não seja difamada. Paulo diz, há um propósito do porquê devemos viver uma vida cristã, cristã de fato. Quando ele fala no verso 8, para o próprio Tito, 7, para você ter o contexto, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Há um propósito para isso. Quando Paulo, então, escreve falando dessa vocação pessoal dos servos, dos trabalhadores, dos escravos, ele termina o verso 10 dizendo, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O que nós podemos pensar é que, onde a escravatura ainda existe, o escravo não é excluído do melhor do cristianismo. Ele pode ser um testemunho do poder transformador de Cristo e adornar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Não é a condição dele, não é a função dele que o impede ou o impediria de testemunhar da fé que ele recebeu. Se ele diz, eu não posso ser um bom cristão porque eu sou um escravo, ele só está usando uma desculpa para viver em pecado. Ele só está usando uma desculpa para alimentar aquilo que ele quer e não o que Deus quer para ele. Mesmo num caso mais extremo como o de um escravo, ainda é possível ter a perspectiva de Cristo sobre a vida cristã. Se a gente entende isso, então o papel de Tito como um pastor era ensinar na igreja, nas igrejas em Creta, todos aqueles trabalhadores sobre sua vocação pessoal quanto a serem exemplos de cristãos. Tito não deveria criar uma classificação. Se você é um trabalhador livre, você tem essa responsabilidade com Jesus. Mas se você é um trabalhador escravo, então você não tem essa responsabilidade. Tito não podia criar esse dualismo, porque ele não existe. Não importa a sua condição social ou profissional, se você é crente, o seu Senhor está acima dos patrões que este mundo colocaram sobre sua vida. Está acima. Paulo, então, traz alguns ensinos práticos para os trabalhadores que deveria ser ensinado na igreja. O primeiro deles, Paulo vai dizer a Tito, ensine aos trabalhadores sobre sua verdadeira identidade em Cristo. O que define a identidade de um salvo não é o seu trabalho, mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você não é definido pela sua profissão, pelo seu diploma, pelo título que você conquistou e pelas letras que você pode colocar antes do seu primeiro nome. Isso só se define socialmente. Mas se você quer entender quem você é, entender o sentido da sua vida, entender a sua identidade, a identidade do cristão, ela está autenticada e alicerçada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Na carta seguinte a Tito, aí na ordem do texto do Novo Testamento, nós temos uma carta escrita a Filemon. E Paulo escreve a Filemon, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, é interessante como ele saúda e ele se apresenta, quando ele precisa trazer a sua autoridade, porque ela está sendo questionada, ele começa uma epístola dizendo, Paulo, apóstolo. Mas agora ele está escrevendo sobre um escravo que tinha sido salvo. E ele próprio se coloca como servo de Cristo. O fato dele se apresentar como prisioneiro é porque ele estava preso mesmo quando escreve a carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E aí depois, no versículo 9 e 10, o meu arquivo aqui hoje está aparecendo todo o slide de uma vez, ele não pegou a dinâmica, então só me acompanha aqui. Versículos 9 e 10. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Onésimo era um escravo que tinha fugido. Eu não vou dar os detalhes todos aqui, nós já fizemos a exposição do livro de Filemão aqui na igreja. E Onésimo fugiu, e em algum momento nessa história, Paulo o evangelizou e ele foi salvo. E Paulo agora escreve a Filemon, que era o seu senhor, intercedendo em favor de Onésimo. E Paulo não o trata como um escravo socialmente, mas agora como um irmão em Cristo, sem desprezar que ele era um escravo e que Filemon tinha direito sobre ele. No verso 15, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, Onésimo é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Depois você pode ler toda essa carta, que é breve, que Paulo escreve a Filemon. Paulo está dizendo a ele, você tem o direito de tê-lo como seu escravo, trabalhando para você aí. Mas ele agora é um salvo. E Paulo intercede por ele, dizendo, se você quiser, você pode tratá-lo como um irmão em Cristo. Você pode tratá-lo como um irmão em Cristo. A verdadeira identidade do crente não é a sua posição social. Essas aplicações têm implicações infindáveis. Eu vou fazer uma aplicação disso num ambiente que, quando eu penso nele, eu sempre fico muito triste. Os líderes da igreja cristã, durante a história, foram se elevando em degraus e patamares, se julgando superior aos outros e querendo que todos fossem inferiores a eles e que fossem tratados diferentes. O tipo de salvação que eu recebi e agora a autoridade espiritual que eu recebi é superior à de vocês. E o apóstolo Paulo, que depois dele você não vai ter nenhum do tamanho dele, ele se apresenta como prisioneiro. Em outro lugar, ele se apresenta como escravo. E agora ele está escrevendo a Filemon e dizendo assim, eu não considero Onésimo inferior, nem a mim, nem a você, como um irmão em Cristo. Ele continua com suas responsabilidades de um escravo, mas a sua identidade por causa da salvação não é diferente. Não é diferente. Esse princípio, ele traz para nós um valor de vida comunitária muito grande. Nós não tratamos ninguém por títulos humanos nessa igreja. Um dia, um irmão que já não está mais entre nós, não porque morreu, mas porque não ficou. Ele disse: pastor, eu não posso pegar na vassoura para ir lá varrer o banheiro, porque eu sou fulano de tal que eu... Olha os meus diplomas. O outro lá fazer isso, tudo bem. O outro lá não estudou, mas eu... Eu disse assim: meu irmão, você está completamente enganado. Se você é um salvo, você não entendeu absolutamente nada o que é a identidade de Cristo. Porque se Cristo estivesse aqui e precisasse lá no banheiro varrer o banheiro, ele não ia perguntar quem pode fazer isso. Ele ia procurar a vassoura e ia lá varrer, porque ele é servo. E quem, como filho de Deus, não está pronto para servir é porque nem entendeu o que Jesus fez. Pode nunca ter entendido Jesus. O que define a identidade de um salvo não é o seu trabalho, mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não são seus títulos, mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Embora o trabalho forçado seja humilhante para os seres humanos, o serviço voluntário, até mesmo prestado por escravos, é nobre, pois se este é um cristão genuíno, seu interesse é agradar ao seu maior Senhor Jesus Cristo. Você entende isso? Você não precisa ter um bom chefe para ser um bom empregado. Ser um bom empregado nunca deveria depender da qualidade do seu chefe, da qualidade da empresa que você trabalha, dos benefícios que te dão. Você nunca será um bom empregado se Jesus não for Senhor acima de todas as outras coisas. Tudo que um cristão faz deve ser para honrar a Cristo, e não porque ele tem o título A, B ou C. Em Colossenses, e Filemão está muito ligado nisso, em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam para o Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizeres. Versículo 22 a 25, servos, a mesma palavra escravo. Obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar homens, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam para o Senhor e não para homens. Façam de todo o coração, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E durmam tranquilos, porque quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Se você tem um chefe que é injusto, faça como o salmista fazia. Vai a Deus e entrega o seu chefe a Deus. E pode ter certeza que ele vai se dar mal. Porque se você fizer a sua própria justiça, nunca será tão boa quanto a justiça de Deus. Nunca será. Ah, pastor, você está dizendo que eu tenho que fazer qualquer coisa que o meu chefe quiser? Não, eu não estou dizendo nada, eu só estou lendo o texto. Sei que se vira com isso, porque está aqui no texto. Tudo o que fizer, seja em palavra ou ação, faça para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Agora, antes de eu seguir aqui, jovens solteiros vivendo dentro da casa de seus pais, bem-vindos. Isso daqui é um mandamento para a sua vida, inegociável. Não adianta ficar argumentando, mas pai, mas mãe. Sabe quando você vai mostrar maturidade? Quando você for capaz de lavar um copo sem reclamar para a glória de Deus. Não porque a mãe ou o pai mandou, Porque se for para a glória de Deus, o pai ou a mãe não vai precisar mandar, você vai lá fazer. Enquanto o seu pai, você só lava o copo, se o seu pai ou sua mãe mandar, isso não é para a glória de Deus. Porque não é voluntário. Porque não é adoração. Lavar copo é gostoso? Tem gente que gosta, mas tem louco para tudo no mundo. A gente não está falando, tudo que fizer, diz que você gostar ou for gostoso, faz para a glória de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Lavar banheiro é gostoso? Tem doido para tudo, mas eu acho que não. Arrumar uma cama. Jovem, você quer amadurecer? Pare de fazer as coisas para os seus pais. Se você é crente, faz para Deus. Faz para Deus. Um dos textos que muito cedo eu estudei com os meus filhos e os fiz memorizar foi Colossenses 3, 17 e depois 22 a 25. Não quero que vocês façam as coisas para mim nem para sua mãe, enquanto não estiverem fazendo para Deus. Porque vai chegar uma hora que eu vou parar de dar ordem. E se você só faz enquanto eu dou ordem, você é inútil. E vai ser inútil. Porque a inutilidade só fazer porque alguém está em cima. Quando eu faço para Deus, eu sou voluntário. Um escravo, para honrar a Jesus Cristo, ele ia sofrer injustiças, mas ia fazer o que é certo, porque o seu objetivo é agradar a Deus. Então, Paulo diz a Tito, primeiro, ensine esses trabalhadores sobre sua verdadeira identidade. Se eles não entenderem que, como salvos, eles servem a Cristo sobretudo, eles vão passar a vida inteira insatisfeitos com o seu trabalho. Um segundo ensino, ensine aos trabalhadores sobre sua conduta adequada como cristão, antes de cumprirem a conduta obrigatória da empresa que eles estão lá. Ah, na empresa tal, ele precisa trabalhar. Hoje nem toda empresa exige isso, mas precisa trabalhar de terno e gravata. Eu comecei a trabalhar com 12 anos e como office boy. E com 12 anos, lá na década de 80, office boy tinha que usar gravata para ir trabalhar. Moleque! A gente passava o dia na rua, pegava ônibus, metrô, ficava andando pela cidade, mas porque a gente vivia dentro dos bancos, tinha que trabalhar. Você não entrava num banco em que não tivesse alguém de terno e gravata. Era uma norma. Hoje, poucas empresas têm uma norma desse tamanho, né? Beira-se uma distância ao ridículo, tem empresa que deixa um homem ir trabalhar de bermuda, como se fosse um menino de 12 anos. Mas a gente vive num mundo que perdeu a sanidade. Ensine aos trabalhadores sobre sua conduta adequada como cristão. Sejam submissos em tudo. Se você discordar do que eu estou falando, só fica com a Bíblia. Olha aí no texto bíblico. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Os escravos devem atender às ordens de seu Senhor. Só é necessário aqui entender que, se o seu Senhor pedir para você mentir, matar ou coisa desse jeito, você vai ter que lembrá-lo que tem um Senhor acima dele. Hoje vivemos dias muito complicados e precisamos de muita sabedoria. Um irmão me procurou e disse: pastor, por conta de todo esse progressismo diabólico, a empresa agora está dando treinamento para nós de como nós lidamos com trans e homossexuais. A empresa disse: ninguém é obrigado a fazer o treinamento. Aí eu não me inscrevi. Aí meu chefe me chamou. Mas se não é obrigado? E aí, na conversa com ele, eu disse: você vai precisar de sabedoria. Você não tem que xingar ninguém, bater em ninguém, você não vai mudar o sexo de ninguém. Porque nem eles conseguem, eles só vivem um engano. Só que, como um crente, você decide com quem você vive e como você vive. Faz a sua parte com sabedoria. Mas sabe o que aconteceu? Esse irmão teve que mudar de emprego. Porque ele não foi lá participar do treinamento de como se trata transexual. É o mundo que nós vivemos. É o mundo em que nós vivemos. São as escolhas que a sociedade está fazendo para aqueles que escrevem as leis. É algo muito difícil. Então, ser submisso não é algo simples. Muitas vezes pode custar o seu emprego. Porque se eles quiserem que você se corrompa com eles, você precisa decidir a quem você vai servir. Quem é o seu Senhor? Em tudo, sejam submissos. Sejam agradáveis. E aqui dá uma boa aplicação, não dá, gente? Pensa comigo. Ou gente chata é crente. Não é? Ou gente chata. Você foi alcançado por Jesus Cristo? Viva como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele discordava de todos os pecados. Mas ele não era um cara chato. Ele era agradável. Ele chamava aqueles religiosos de raça de víboras e ainda era agradável. Se eu chamar alguém de raça de víboras, pode ter certeza que eu não vou ser agradável quando eu fizer isso. Eu não vou conseguir imitar Jesus. Então, o meu esforço continua sendo a pensar, mas não falar. É uma raça de víbora, mas se eu falar, eu vou pecar mais, porque eu não sou ainda como Jesus. Mas Jesus conseguia. Ah, lá no trabalho, quem são as pessoas mais chatas? Os crentes. Sabe quem deveria ser as pessoas mais amáveis? Os crentes. Sabe quem deveria ser as pessoas mais servas? Os crentes. Mas eles chegam lá com sua religiosidade e são hipócritas. Porque o Evangelho de Jesus Cristo torna uma pessoa agradável. A sua chatice não tem nada a ver com a obra de Jesus. Sua chatice só tem a ver com o seu pecado, o seu coração. Sejam agradáveis. Olha lá, não sejam... A Ana traduziu, não sejam... Cadê? Perdi aqui. Espera aí, gente. Contradizente. Alguém tem um óculos para me emprestar? Não sejam respondões. Do contra. Tudo você é do contra. Nossa, como é difícil viver com alguém assim. Tudo é do contra. Tudo você responde. Quero voltar para o ambiente de maior desafio da vida, que é o lar. Filhos, não importa a idade. Se tudo que os seus pais falam, você, antes de obedecer, precisa negociar ou sempre responde. Pais, olhem para mim aqui, por favor. Não achem que isso é sinal de inteligência do seu filho. Isso é rebeldia. Se o seu filho nunca obedece de primeira e você está achando que o seu filho é muito inteligente, ele sabe argumentar, a retórica dele é maravilhosa, pare de se enganar. O seu filho é um rebelde. Que ele responde a tudo que você fala e nunca obedece de primeira. Isso é rebeldia, não é inteligência. Ou pelo menos é uma inteligência voltada para o mal. E ele vai crescer, e se você alimentar isso, só vai ficar pior. Só vai ficar pior. Não sejam respondões. Tudo tem que disputar, tudo tem que se opor, tudo tem que se opor. Isso é orgulho. Soberba. É tão sério aquilo que Paulo está falando que ele diz assim, não sejam ladrões. Ele está escrevendo para crente. Está escrevendo para crente. Não roubem. Não separe para você o que não é seu. Não retenha aquilo que não lhe pertence. O mesmo termo que ele usa aqui, Lucas usa para descrever Ananias e Safira em Atos 5. De que roubaram o Senhor. Não sejam ladrões. Porém, demonstrem boa fidelidade em tudo. Antes, mostrando toda a boa lealdade, assim que a Bíblia Corrigida traduz esse texto. Sejam leais ao Senhor, sejam leais como alguém que está servindo a Cristo antes de servir o próprio chefe. Um servo de Jesus Cristo trabalha demonstrando boa disposição, conduta e confiabilidade. Não significa que ele está concordando ou que ele tem que concordar com as coisas. Disposição para fazer com excelência aquilo que lhe vem à mão. Conduta agindo com virtudes de alguém que imita Cristo. Confiabilidade provando ser leal e honesto em todas as coisas. Um servo de Cristo trabalha demonstrando boa disposição, conduta, confiabilidade. Porque o seu objetivo é agradar a Cristo antes de agradar o próprio chefe. Uma das mais óbvias diferenças entre um trabalhador fiel a Jesus e somente um trabalhador está no fato de que cristãos genuínos não caem nos pecados habituais dos pagãos, porque seu objetivo é satisfazer o seu Senhor. Pensa no ambiente de uma empresa, como a maledicência. Ela toma conta da cultura de uma empresa, um falando mal do outro. Pensa num ambiente de empresa, como a falta de amor ao próximo e um tentando derrubar o outro porque quer o lugar dele. É um ambiente comum. Como um crente em Jesus Cristo poderia participar disso e glorificar a Deus? Isso não compete a um salvo, compete a um incrédulo que é escravo do pecado. Não é simples. Pastor, então eu vou ter que viver isolado na empresa. Talvez num primeiro momento, mas se você for luz naquele lugar e sal da terra, com o tempo, você vai evangelizando pessoas e elas vão sendo salvas e aquele ambiente vai mudar. Porque a proposta não é mudar o ambiente social, mas é mudar o espiritual, e o espiritual só muda com salvação. Uma igreja em aperfeiçoamento molda trabalhadores que servem, acima de tudo, ao Senhor dos Senhores. Quando a gente lê a história do Império Romano, sabe uma das coisas bem interessantes que você descobre? Escravos cristãos, durante o Império Romano, passaram a ter o seu preço mais elevado em leilões públicos. Escravos cristãos passaram a valer mais porque a sua fé estava transformando a sua vida, estava transformando o seu caráter, sua maneira de viver. O terceiro conselho que Paulo vai dar a Tito, então, ensine aos trabalhadores sobre o efeito eterno do trabalho diário. Ele termina o verso 10 dizendo, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ele fala de um propósito para essa conduta adequada. E o propósito é que Deus seja visto, que Deus seja conhecido, que o evangelho seja anunciado. O servo trabalhador, ele é conduzido pelo ensino de Jesus Cristo. Em vez da sua conduta ser pautada pelo sindicato da sua categoria, ou simplesmente a sua conduta ser pautada pelas normas do departamento que ele trabalha, a sua conduta é pautada pelo Senhor a quem ele serve. E esse Senhor é Jesus Cristo. Não é sem propósito que Paulo, ao se referir a Jesus Cristo, o coloca acima desses senhores terrenos. Porque quando ele termina o verso 10, chamando Jesus Cristo de nosso Salvador, nosso resgatador, nosso libertador, é aquele que alforria a nossa alma. Mais do que só uma libertação social e econômica. O trabalhador é conduzido pela vida de Cristo e pelo que Cristo significa. O servo é conduzido pelo zelo no serviço, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A ideia do ornar aqui é colocar em ordem adequada. É É das pessoas verem nesses trabalhadores um modelo que elas não estavam acostumadas. Porque é diferente mesmo, porque é baseado em Cristo. A vida santificada, que faz saltar à vista todos os frutos da graça transformadora, obediência, alegria, integridade, etc. Essa vida que resplandece como tantas pedras preciosas é um ornamento à doutrina de Deus, nosso Salvador, à fé cristã. O que orna é a obra de Cristo em nós. Os senhores, os patrões, os diretores, os chefes, quando recebem um trabalhador dessa categoria, eles imediatamente vão pensar como provavelmente pensavam os senhores lá no Império Romano. Se a religião cristã age assim, até mesmo em relação a escravos, então deve ser algo maravilhoso que eu devo dar atenção. Se um escravo, por causa de sua fé em Cristo, age desse jeito, então, no mínimo, eu vou ter curiosidade para saber que fé é essa, que Deus é esse que ele serve. Porque, humanamente, ninguém esperaria que, por ser escravo, ele fizesse assim. Mas, se ele foi além, não é porque ele vai ter benefício aqui, mas é porque ele acredita nesse Deus que ele testemunha. E esse Deus que ele testemunha transforma a sua vida. Um servo de Cristo não trabalha apenas para ganhar dinheiro ou contribuir com o progresso da sociedade. Ele é um representante visível da graça e bondade de um Deus que é amor. Por que nós não encontramos tantos crentes trabalhando assim? Porque o seu Deus é Mamom. E em Mateus 6:24, Jesus diz que ninguém pode servir a Deus e a Mamom, a riqueza. Ou ele vai agradar a um, ou ele vai agradar a outro. As pessoas não trabalham por causa de Cristo, trabalham só por causa da ganância, do desejo da riqueza. Não trabalham para, com aquilo que ganham, também abençoar outros, mas só para acumular para si mesmos. E isso é reprovado pelas Escrituras. Alguém contou e disse que há cerca de 2.300... Eu não sei se estou dando o número certo. 2.364 versículos que falam direta ou indiretamente sobre riquezas e posses em toda a Bíblia. É um assunto importante, porque é um assunto que fala de adoração. Por que que a gente lê um texto como esse e diz, mas isso daqui é muito difícil de praticar? Porque os deuses que servimos, muitas vezes, estão acima de Jesus Cristo em nossas vidas. A riqueza. Porque você pergunta para um jovem, por que você está escolhendo essa profissão? Porque ela vai me dar muito dinheiro. Quem é o Deus na vida dele? A riqueza. Quando um jovem diz assim, porque se eu prosperar nessa profissão, eu vou poder ajudar muito a obra missionária, ajudar muito pessoas necessitadas. Você nunca ouve isso. Eu quero essa profissão porque eu quero ficar rico. Desprezando o conselho bíblico sobre isso. Enquanto, como trabalhador, você e eu não tirarmos os olhos somente de nós mesmos e colocarmos em Cristo, a questão não é se é escravo ou não é escravo. A questão é que nós não vamos honrar a Deus. Como podemos concluir essa mensagem? E esse trecho todo, versículo 1 do capítulo 2, Tito, fale o que convém à sã doutrina. E agora, terminando nessa sexta tarefa diretiva, converse com os trabalhadores sobre sua vocação pessoal. Ensine-os sobre sua verdadeira identidade em Cristo. Ensine-os sobre sua conduta adequada como cristão. Ensine-os sobre o efeito eterno do trabalho cristão. Quero concluir com algumas aplicações finais. Algumas conclusivas sobre o trabalho e o nosso papel no mundo em que Deus nos inseriu. O primeiro delas, o trabalho, não importa qual seja, não é resultado do pecado, mas parte da criação. Deus o criou para Adão e Eva no sexto dia da criação. Trabalhar é cooperar com Deus na manutenção e desenvolvimento do mundo criado por Ele. nós precisamos trabalhar e sermos cidadãos úteis na sociedade em que vivemos, contribuindo com as mais diversas áreas, ainda mais para a sociedade complexa em que vivemos. Depois do pecado original, o trabalho se tornou difícil, cansativo e frustrante. Por isso, o trabalhador precisa estar atento quanto à idolatria do sucesso ou aversão ao trabalho. Tanto a idolatria do sucesso quanto a aversão ao trabalho são pecado. Deus quer que trabalhemos, mas depois do pecado original, esse trabalho produz cardos e abrolhos, como diz o texto bíblico. Não vai ser mais fácil. A gente volta para casa fisicamente cansado, emocionalmente frustrado. Mas se espiritualmente o nosso contentamento estiver em Deus, nós poderemos dizer, como Paulo diz em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tanto sei ter em abundância como passar necessidade, porque é Deus quem me fortalece. Você sai amanhã, segunda-feira, para trabalhar, vai que amanhã amanheça como hoje, chovendo. E a hora que você bate a chave do carro, a bateria riou. E aí a hora que você pede o Uber nunca chega. E aí você chega no trabalho atrasado e o teu chefe ainda briga com você. Só tem um jeito de ter uma atitude correta diante disso. É ser servo de Cristo. O seu contentamento e alegria não está nas coisas deste mundo, mas o seu coração está em Deus. Se o nosso coração e contentamento está em Deus, as coisas erradas não vão tirar a nossa paz, só vão exigir a nossa atenção. Uma outra aplicação é que Jesus dá um novo propósito ao trabalho: servir a Deus e ao próximo. O cristão trabalha não para agradar homens, mas para como ao Senhor, diz Colossenses. Portanto, o trabalho se torna um ato de adoração e parte da missão de Deus no mundo. Amanhã, 3 horas da tarde, quando você estiver na sua atividade, lembre-se disso, 3 horas da tarde amanhã, você tem que ser um adorador e não só um trabalhador. Não importa o que você estiver fazendo. Você ainda tem que ser um adorador com aquilo que às 3 horas você tiver que fazer. Pastor, mas às 3 horas eu já cheguei do trabalho, vai ser o meu descanso. Então adore a Deus com o seu descanso. Descanse para a glória de Deus. Mas esse é um outro assunto. Uma quarta aplicação final aqui. Não existe trabalho secular e trabalho sagrado. Todo trabalho honesto pode glorificar a Deus. A dignidade do trabalho está em servir com excelência, ética e amor. Sabe o que significa? Se você é um crente em Jesus Cristo, onde você trabalha, você tem que ser o melhor trabalhador. Melhor. Não por competição, mas porque o teu amor a Deus está refletindo na excelência das coisas que você faz. Porque você é um adorador. Ah, mas o salário que eu recebo não é justo. Sirva ao Senhor. Se Ele julgar que você precisa de um salário maior, Ele vai te dar. Homem nenhum vai reter o que Deus quer te dar. Homem nenhum vai reter o que Deus quer te dar. Se Deus entender que você precisa daquilo, Ele vai te dar. Mas Ele não vai atender nenhuma oração só para satisfazer o seu próprio desejo. Porque como um pai sábio, Ele sabe o que você precisa. A maior parte do tempo, não é o número do nosso salário que está errado, mas o número das nossas despesas. A gente gasta mais do que deveria, porque ama tanto o mundo que se apega demais a coisas que não precisávamos. Então, resolva isso no seu coração. Uma igreja em aperfeiçoamento molda trabalhadores que servem, acima de tudo, ao Senhor dos Senhores. Quinta-feira, 10h17 da manhã, você representa Cristo onde você estiver. E sabe o que Deus vai fazer? Vai nos espalhar durante essa semana em vários lugares. Não é só para a gente ganhar o nosso dinheiro e sustentar a nossa casa, mas para a gente representá-lo nesse mundo. Cristo precisa ser visto. Quinta-feira, 10h17 da manhã, pela excelência de como você está fazendo aquilo que você tiver que fazer às 10h17 da manhã. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor criou o trabalho e nos decretos da criação quis que nós trabalhássemos. E continua querendo isso, porque o trabalho honra o nome do Senhor e a sua criação. Corrige no coração de cada um de nós desejos, pensamentos, vontades erradas que nos fazem ser maus trabalhadores. Ajuda-nos a admitirmos que a nossa má qualidade não é por causa do ambiente em que trabalhamos, mas por causa de um coração pecador. E corrige isso nas nossas vidas. Que onde estivermos, aquilo que fizemos possa glorificar o seu nome e servir como testemunho. Que seja o lavar de um copo, apertar um parafuso, digitar um texto, não importa. Que aquilo que fizemos possa honrar e glorificar ao Senhor, porque aqui no mundo nós vivemos e existimos para glorificá-lo. Obrigado pela tua palavra, pela prática em que essa palavra dirige e guia as nossas vidas. Que como igreja, cada um de nós possa, como igreja, testemunhar onde estiver, como estiver, que as pessoas saibam que Jesus é o nosso Senhor, mesmo quando estamos de boca fechada. É no nome dele que oramos. Amém.